Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Começa agora mais um termómetro da Rádio Observador, hoje com o jornalista da editoria de Lifestyle. Olá, Mauro Gonçalves, bom dia.
Olá, muito bom dia.
E trazes frescas e boas?
Trago frescas e boas.
As últimas
começamos
notícias
mesmo
dos famosos.
Pelas frescas. Pelas muito frescas. O tema continua a dominar a atualidade, não é? O príncipe Filipe, marido de Isabel II, morreu na passada sexta-feira, aos 99 anos. O funeral, que fugirá bastante ao aparato habitual, realiza-se no próximo sábado. Entretanto, o fim de semana ficou marcado pelas reações emotivas dos filhos.
Pois vai, e quando falas em emotivas, pensa-se imediatamente no príncipe André, não é? Que fala do impacto que a morte está a ter na mãe, na rainha.
Sim, segundo André, Isabel II está perdida nos seus pensamentos, isto parafraseando, e sente um grande vazio na sua vida, também aqui citando o príncipe. Recordo que a monarca conheceu aquele que viria a ser o seu marido quando tinha apenas 13 anos, ou seja, há mais de 8 décadas. O casal completaria 73 anos de casamento em novembro deste ano.
Sim,
é uma vida.
É mesmo. Mas Mauro, há declarações também dos outros filhos.
É verdade, o príncipe Eduardo focou precisamente esta relação entre os pais também, dizendo que eles sempre se apoiaram um ao outro, destacando ainda a capacidade que tinham de rir das coisas. Carlos, o herdeiro do trono, discursou publicamente e num tom ligeiramente mais oficial e salientou a falta que o clã já sente do príncipe nesta perda tão recente, bem como o seu devoto serviço à coroa, à família e à nação.
Claro, e depois há também a princesa Ana, não é? Que é conhecida por ter uma relação bastante cúmplice com o pai. E aqui há algumas horas de visão de The Crown também, não é?
Exatamente. Uma menina, acho que tanto na série como fora dela, acho que era, de certa forma, a menina do papá, não é? No caso de Ana, as declarações surgiram através de uma entrevista previamente gravada para ser exibida após a morte do Duque. A princesa afirmou: sem ele, a vida seria completamente diferente. Destacando também a forma como Filipe acompanhou e incitou mesmo o avanço tecnológico dentro da própria monarquia britânica.
Uhum. E depois deste frio, que não podia ser mais frio, vamos ao morno, Mauro.
Sim, é um morno com temperaturas ainda assim bastante negativas, tenho a dizer. Falamos de novas revelações sobre a conturbada vida de Maria Callas, fruto de uma investigação feita pela escritora Lindsay Spence, que teve acesso à correspondência da cantora, nunca antes tornada pública até aqui.
É, e já andam por aí algumas notícias que revelam que terá havido indícios de violência e também de aproveitamento por parte da família.
É, sim, a parte mais chocante é mesmo a questão da violência sexual, de que terá sido vítima por parte de Aristóteles Onassis. Callas terá sido, segundo é agora alegado por esta autora, drogada e abusada sexualmente por este durante a união, que durou grande parte da década de 60. Sobre o contexto familiar, a autora partilha um episódio perturbador em que a mãe de Callas terá tentado vendê-la a soldados nazis em troca também de serviços sexuais durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, esta mesma mãe terá tentado tirar, obviamente, partido da lucrativa carreira de cantora lírica de Callas.
Isto é só um avanço de uma nova biografia, não é?
Sim, o livro chama-se Cast a Diva, The Hidden Life of Maria Callas, e tem lançamento marcado para o dia 1 de junho.
Vamos a assuntos mais leves? Isto está pesado,
sim,
o ambiente está pesado.
Tá,
vamos lá.
Tá. Bem, chegamos por fim a um tema mais leve, mais animador. Passamos de relance pelos prémios BAFTA, uma cerimónia que aconteceu ontem à noite entre Londres e Los Angeles. O grande vencedor foi Nomadland, que arrecadou as estatuetas de melhor filme, melhor realizador, melhor fotografia e ainda de melhor atriz para Frances McDormand. Isto tudo a 2 semanas dos Oscars, por isso vai lançado.
Vai lançado, sim. Está ali no caminho correto. Mas, Mauro, aposto que também esteve este olhar para a passadeira vermelha.
Claro que sim, não consigo evitar. O desfile de vaidades continua a ser feito à distância, como sabemos, o que não tem impedido que algumas estrelas se destaquem pela positiva. A britânica Vanessa Kirby tem-se apresentado de forma absolutamente irrepreensível nesta temporada de prémios, ontem não foi exceção, vestida com uma criação de alta costura Versace. Cynthia Erivo, Priyanka Chopra e Renée Zellweger também se destacaram pela elegância.
Vou ver as imagens, não vi nada, confesso.
Temos tudo no site.
O jornalista de Lifestyle Mauro Gonçalves, nesta viagem ao mundo dos famosos, com mais um termómetro das manhãs 360. Acontece sempre depois das 10h30. Até amanhã, Mauro.
Até amanhã.
Eu estou aqui